الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ديسي إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسولي بالكتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان إمام المجدد رحمه الله إن سجيدة منسيونا un capítulo que es sobre que fue relatado de que alguns individuos da nação muçulmana irão decair na idolatria. Irão decair na idolatria. E nas aulas anteriores mencionamos a diferença entre os dois tipos de idolatria, que é as-sanam e al-wathan. E dissemos que as-sanam, que é a adoração de um ídolo numa determinada imagem. Adoração de um ídolo num ídolo de uma determinada imagem. Yani, como o caso dos Buda, dos budistas que adoram o Buda. Tem uma imagem de Buda e eles vão adorar. Como é o caso dos hindus que adoram a imagem de Krishna ou outras divindades que eles fazem com a imagem de elefante, ratos e coisas semelhantes. Isso é chamado de Sanam, idolatria que é direcionada a uma divindade que eles colocaram numa determinada imagem. Também como é o caso daqueles que adoram a cruz com Jesus dentro dela, ou adoram a estátua de Ave Maria, como dizem. Isso é idolatria, que é na língua árabe chamada de Sanam. Pois o Sanam é uma figura esculpida ou edificada que as pessoas adoram. E outro tipo de idolatria é Wathan, que é tudo aquilo que é adorado que não tem uma determinada imagem. Como é o caso da sepultura, aqueles que adoram a sepultura cometem idolatria. Aqueles que adoram árvores cometem idolatria. Aquele que adora vento, que adora seja o que for, que não tem uma determinada imagem, também comete uma idolatria. Quer dizer que a idolatria não é somente a pessoa adorar uma estátua ou uma determinada figura, mas sim abrange tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que até essa imagem edificada seja uma imagem de um santo ou de um anjo, a partir do momento que a pessoa adorar isso, então é considerado de idolatria. Portanto, Imam al-Mujaddid rahimahullah, neste capítulo, pretende transmitir uma informação, um conteúdo, que é que nesta nação muçulmana irá existir pessoas que irão de cair na idolatria. E o Sheikh Rahimahullah irá mencionar evidências sobre isso. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou esse tema porque existem alguns johal, algumas pessoas ignorantes, o Bad al-Kubur, adoradores de sepultura, que dizem que não é possível ocorrer shirk na nação muçulmana. Todos dizem La ilaha illallah. Como é possível a pessoa que diz La ilaha illallah cair no shirk? Portanto, eles têm esse shubha. O Sheikh Rahimahullah pretende demolir esse equívoco, que é de que aquele que diz La ilaha illallah, pronto, é muçulmano. Por mais que faça o que fizer, continuará muçulmano. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende chamar a atenção e demolir esse equívoco. E esse é um shubha, é um equívoco que existe até nos dias de hoje com aqueles que até dizem que são indivíduos estudados. Dizem que usam evidências de que o shaitan, como se diz, entre aspas, lavou as mãos sobre colocar as pessoas da península no shirk. Eles usam isso como evidência de que o shirk não irá desistir. Pelo contrário, existem várias outras evidências que mostram de que o shirk irá de ocorrer nessa nação muçulmana. Quer dizer que alguns muçulmanos irão de cair no shirk. Então, isso é uma chamada de atenção. Y el Sheikh Rahimahullah menciona la primera evidencia sobre eso, que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala en Surah An-Nisa, donde él subhanahu wa ta'ala dice: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الله سبحانه وتعالى نسي برسيكلو ديس يعني درجين دوسي أو بروفات صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نون فيش أو محمد كي أكلش كي فورن دادوش ما بورسان دا ريفيلاسان يعني دو ليفرو كي ريفيلاسان دي الله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت إيش أكرديتهم نجبت الجبتو رفيرسي أو إيدولوش أو شفيتسيروش أو أسترولوجوش تود جلس إنكوادرون الجبت والطاغوت إيه يعني تود كيلو كي فجب سوا عيسى دير أو سايدو كامينيو يعني إكليبرادو كي الشيطان الناس كاذا رفيرسي الشيطان تانتو الله سبحانه وتعالى ديش يعني دوما فورما ادي ميرابي او بروفيت صلى الله عليه وسلم سيراك تونو فيش كي اكلش كي فورن دادوش ما بورسان دو ليفرو كي سان وجوديوج يوش كريستانج فورن دادوش ما داش بورسونج دا ريفيليسون دا الله سبحانه وتعالى كي هو ايفانجيليو اي تامبي او تورا ميمو تندو اسج ليفروش كي سان كي ارون انيسيالمنتي يعني ليفروش انفيادوش بور الله سبحانه وتعالى que era un livro yani, que tinha revelação divina, mesmo recebendo essa revelação divina, esses povos caíram na perdição, caíram no shirk. E até o ponto de yani, adulterarem a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, pois caíram no, na perdição e seguiram o shaitan. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala yani, chama a atenção e de uma forma yani, também a repudiar esses yani, os cristãos e os judeus que caíram na perdição, mesmo tendo a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala também aqui chama atenção, isso é uma forma chamada de atenção, de que a gente não caia no mesmo erro que os judeus e os cristãos caíram. Eles adoram yani, يعني adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, obedecem yani, aos seus sacerdotes mais do que obedecem à própria revelação. Quer dizer que eles colocaram a sua crença nas pessoas mais do que eles têm sobre os textos que estão escritos. E foram esses sacerdotes, esses yani, que começaram a modificar a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala e colocaram as suas nações sobre a perdição. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou esse versículo como uma chamada de atenção, de que, da mesma forma como aqueles que foram dados revelação divina antes de nós, que são os judeus e os cristãos, da mesma forma como eles caíram na idolatria, da mesma forma como eles caíram também na perdição, o mesmo não é algo que yani, vamos considerar difícil de acontecer nessa nação muçulmana. Portanto, se outros povos que receberam a revelação caíram na perdição, alguns deles, então, isso quer dizer que também não é algo de admirar em a gente ver pessoas que se atribuem à nação muçulmana caindo na idolatria. Portanto, não devemos nos admirar em ver pessoas ou ter essa linha de pensamento de que existirá pessoas dessa nação muçulmana que irão decair na perdição, mesmo tendo com eles a orientação que é o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não é algo de admirar. Portanto, o Sheikh Rahimahullah aqui chama atenção, yani, é uma chamada de atenção àqueles que adoram yani, sepulturas e dizem as palavras que mencionamos anteriormente de que aquele que diz La ilaha illallah não é possível cair na perdição. É possível assim cair na perdição. Existiram povos que vieram antes de nós, que são os judeus e os cristãos, tinham consigo a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, mas que era na perdição. E até hoje, na própria nação muçulmana, existem muçulmanos que estão na perdição, mesmo existindo o Alcorão e a Sunna na frente deles. Quantas seitas existem no Islã? E essas seitas é resultado de perdição. Não se separaram da congregação mãe, que é Al-Jamá, excepto devido à inovação. E inovação é perdição. Portanto, não devemos nos admirar em ouvir que existem muçulmanos que cometem idolatria. O fato de a gente ter a revelação não quer dizer que ninguém vai cair na perdição. É a sunna de Allah subhanahu wa ta'ala na sua criação, de que alguns são orientados, alguns são perdidos. E essa orientação é devido ao tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, e a perdição é devido à escolha do próprio servo. Ele que escolheu a perdição em detrimento da orientação. Portanto, essa é a primeira chamada de atenção que o Sheikh Rahimahullah mencionou, que extraiu isso desse versículo, e ele fez uma comparação analógica para que a gente tenha uma noção de que o fato de existir a orientação, que é o Corão e a Sunna, à frente de nós, não é motivo da gente acreditar de que não irá ocorrer a perdição. E a pior perdição é o shirk. Isso é algo que aconteceu com os povos que vieram antes. Mesmo tendo com eles os livros divinos, caíram na perdição. E a perdição desses povos não foi devido à adulteração dos livros. A adulteração dos livros é algo que veio depois. É algo que veio com o tempo. A perdição deles começou mesmo eles tendo textos sagrados corretos, mas seguiram o Shahwat, seguiram os sacerdotes mais do que o conteúdo dos seus livros, e caíram na perdição. E existem pessoas também nessa umma que ouvem a Imat Dolal, ouvem os líderes da perdição mais do que ouvem o Alcorão. Você diz que invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é shirk. Você mostra ele evidência do Alcorão, mas ele rejeita isso porque o Sheikh Fulano, que é Aimat al-Dalal, dentre Aimat al-Dalal, que é dentre os líderes da perdição, disse para ele de que isso não é shirk. Isso é tawassul, como eles dizem. Diz, nós não estamos a adorar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós estamos simplesmente a usar eles como um meio para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. São Aimat al-Dalal. Portanto, este versículo mostra-nos de que existirá também nessa nação muçulmana pessoas que vão cometer a shirk. E também este versículo mostra-nos de que é obrigatório a gente descrer no Jibt e Tawhut, que é descrer nos ídolos e todos aqueles que são colocados como divindades, bem como também é obrigatório descrer nos feiticeiros, nos astrólogos, bem como descrer também no Shaitan, pois a fé não se estabelece até que a gente descreia no Tawhut, que é o Shaitan, ou tudo aquilo que leva a pessoa à perdição. Portanto, essa é uma aia, é um versículo que tem um grande significado, embora seja pequeno. O versículo seja pequeno, mas o seu significado é bastante amplo. E em seguida o Sheikh Rahimahullah mencionou uma outra evidência que suporta aquilo que ele mencionou como tema. Disse Rahimahullah, وَقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ. O Sheikh Rahimahullah, em seguida, menciona uma outra evidência, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Ma'idah, onde ele subhanahu wa ta'ala disse, هَلْ أُنَبِّئُكُمْ informar-vos aí a respeito, yani, esse versículo se dirige àqueles que tomaram a religião como objeto de zombaria ou objeto de diversão dentre os judeus e os cristãos. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer a eles: vocês querem que vos informe de quem terá o pior fim, quem terá a pior recompensa no dia da ressurreição perante Allah subhanahu wa ta'ala? Vocês querem saber quem é que terá essa pior recompensa? Quem tiver as seguintes características será a pessoa que terá a pior recompensa ou terá o pior fim diante de Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. A primeira pessoa, ou a primeira característica é Man la'anahu Allah, aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala expulsou da sua misericórdia, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou. E a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer tirar a pessoa da sua misericórdia, quer dizer que a sua misericórdia não abrange ele. Se a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não abrange alguém, quer dizer que a pessoa está numa grande perdição, não há esperança de orientação, pois a orientação somente vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e é também resultado da sua misericórdia subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que for expulso ou distanciado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa não tem esperança de orientação. Quer dizer que o seu fim será perdição. O seu fim será perdição. Nasallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve disso. Essa é a primeira característica da pessoa que terá o pior fim no dia da ressurreição. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou. Segundo, a segunda característica, وغضب عليه. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre ele a sua zanga. Nasallallahu alaihi wa sallam. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre ele a sua zanga, esse não irá de prosperar no dia da ressurreição. A zanga de Allah subhanahu wa ta'ala irá de destruir ele nesse mundo e no outro mundo. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. E dentre as características também desses que terão o pior fim no dia da ressurreição são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala desfigurou a eles a sua aparência, tornando a eles semelhantes aos macacos, bem como aos porcos. Nasallallahu alaihi wa sallam. Existem povos que Allah subhanahu wa ta'ala, devido à transgressão desses povos, Allah subhanahu wa ta'ala desfigurou a imagem deles, a aparência deles foi mudada, ficaram parecidos com macacos e porcos, que são as piores aparências. Sallallahu alaihi wa sallam. E a gente viu, ou a gente se ler no Surat al-Baqarah, iremos ver a história dos judeus que transgrediram no sábado, a santidade do sábado, que era o dia deles. E Allah subhanahu wa ta'ala desfigurou a eles a imagem e tornou a eles, transformou a imagem deles, imagem de macacos. Portanto, isso não é algo difícil a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qadiru ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses que Allah subhanahu wa ta'ala desfigurou as suas imagens, transformando eles como macacos e porcos, são também dentre os que terão o pior fim no dia da ressurreição. Terão o pior fim no dia da ressurreição. O abad al-Tahud, bem como aquele que adorou o Tahud, que é o Shaitan, ou tudo aquilo que leva a pessoa a sair da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que adorou outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, esse terá o pior fim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. الله سبحانه وتعالى disse que ele não perdoa de que lhe seja atribuído parceiros. Yani, quer dizer que a adoração de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é um pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. E se Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa esse pecado, quer dizer que a pessoa terá o pior fim, que é entrar no inferno e permanecer nele eternamente. Nasallahu al-afia wa salama. Portanto, as pessoas que tiverem essas características que foram mencionadas, esse terá o pior fim no dia da ressurreição. E dentre essas características que a gente mencionou é o abad al-taghut, aquele que adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, terá o pior fim. Portanto, se isso ocorreu, yani, essas características ocorreram nos povos que vieram antes de nós, que são como é o caso dos judeus e dos cristãos, se existiram dentre eles quem teve essas características, então também irá de existir nessa nação muçulmana pessoas que irão de cair nesses mesmos pecados que os outros caíram, outros povos antes de nós caíram. E tudo isso gira em torno de adorar a outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o shirk, a perdição, a inovação, tudo isso é algo que ocorreu nos povos anteriores, também irá de ocorrer no seio dos muçulmanos. E é algo que ocorre nos dias de hoje. Não é algo que a gente vai esperar. É algo que já existe. Não é algo novo. É algo que já existe. A adoração de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, as inovações, as perdições, já existe isso. Ainda existiu nos primeiros séculos do Islã. Portanto, não é algo de admirar. Portanto, essa é a chamada da atenção do Sheikh Rahimahullah, de que não é a perdição, a idolatria por parte de alguns muçulmanos, ou que se atribuem ao Islã, não é algo de admirar, como dizem os Kuburiyun, de que não é possível os muçulmanos caírem na idolatria. Não é possível os muçulmanos caírem no shirk, como eles dizem. E quando você diz que isso é shirk, ele diz, não é shirk, é tawassul. Estamos a se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala por via de fulano. Ele vai, invoca aquele que está na sepultura, ou fulano, dá-me isto, dá-me aquilo. E você diz, isso é shirk. Ele diz, não, eu só estou a usar esse fulano como um meio para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu alaihi wa sallam. Esse é o shirk que os Quraysh também faziam. Mas eles, nasallahu alaihi wa sallam, foram tirados a compreensão. Portanto, esse versículo mostra-nos de que também irá ocorrer o shirk dentre os muçulmanos. Quer dizer que alguns muçulmanos irão de cair na idolatria. Assim como os judeus e os cristãos e os povos que vieram anteriormente caíram na idolatria, também os muçulmanos irão de cair na idolatria. E também, este versículo mostra-nos de que a pessoa será recompensada de acordo com as suas ações. De acordo com as suas ações. Se a pessoa transgrediu, então a pessoa será recompensada com base na sua transgressão. Quer dizer que a pessoa será dada aquilo que merece. No dia da ressurreição, a pessoa será dada aquilo que merece. E também esse versículo mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributo da zanga. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa. Allah subhanahu wa ta'ala fica zangado com algumas pessoas. Portanto, isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos que convém a sua majestade subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo é uma refutação também àqueles que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala não tem atributos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala zanga e amaldiçoa aqueles que transgridem as suas leis, ou aqueles que também caem no shirk, que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo também é uma evidência contra aqueles que rejeitam os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que dizem que não convém, esses atributos não convém a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é que disse que não convém a Allah subhanahu wa ta'ala? Você já viu Allah subhanahu wa ta'ala para dizer que não convém a ele? Ele subhanahu wa ta'ala, ele próprio diz que zanga, fica zangado, yani amaldiçoa. Ele próprio diz que fala. E você diz que não, isto não convém a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso é uma das grandes formas de transgressão. Allah subhanahu wa ta'ala diz algo e você diz que não, isso não é possível. Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele desce e você diz que não. Allah diz que ele elevou ao seu trono, está distante de suas criaturas, está acima do seu trono, e você diz que não, não é possível. Allah está em todo sítio. Isso é perdição. Nasallallahu alaihi wa sallam. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona uma outra evidência desse capítulo, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surah Al-Kahf. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. O Sheikh rahimahullah menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala neste sura, que é Surah Al-Kahf, e é a passagem onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona as palavras daqueles que tinham autoridade dentre o povo de Kaf. O povo de Kaf é uma história bastante comprida, e esse não é o local para aprofundar. Mas era a história de uns indivíduos que se refugiaram numa caverna e Allah subhanahu wa ta'ala colocou eles a dormirem durante mais de 300 anos. E quando acordaram, encontraram tudo diferente, e as pessoas estavam a debater o que iam fazer com eles quando eles morreram. E os que tinham autoridade, os que tinham, como se diz, voz, e eram tohat, e eram transgressores, disseram que vamos fazer sepulturas, ou vamos fazer locais de adoração sobre a sepultura deles. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou isso aqui de uma forma a repudiar a decisão desses que tinham autoridade, que decidiram tomar as sepulturas como locais de adoração. Começaram a colocar a sepultura desses indivíduos como locais de adoração. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Isso mostra al-qahru wal-ghalab. Quer dizer que eles decidiram de forma agressiva, devido ao poder que eles tinham, de tomar as sepulturas desses indivíduos como locais de adoração. Portanto, isso mostra-nos de que, se os povos que vieram anteriores, que esses povos que vieram antes de nós, caíram no shirk, então não é algo de a gente ficar admirados em ouvir de que alguns muçulmanos também caem na idolatria. Portanto, existem muçulmanos sim que caem na idolatria. Existem muçulmanos que caem nas inovações. Existem muçulmanos que caem no shirk. Existem muçulmanos que caem no ateísmo. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, todo tipo de perdição ocorre também no Islam, da forma como ocorreu em outras religiões. Portanto, a pessoa quando diz La ilaha illallah, não quer dizer que prontos, já não ocorre nele pecado, ou inovação, ou idolatria. A palavra La ilaha illallah, se a pessoa não preservar, se a pessoa não agir de acordo com as condições dela, a pessoa cai na perdição, ou pode cair também até, sallallahu alaihi wa sallam, pode cair no shirk, no politeísmo. Portanto, não é simplesmente a pessoa dizer La ilaha illallah e pronto. A pessoa deve dizer La ilaha illallah conhecendo os seus significados, conhecendo as condições dessas palavras de La ilaha illallah, e agir de acordo com La ilaha illallah para que a pessoa permaneça sobre o La ilaha illallah, que é o Islam. Se a pessoa dizer La ilaha illallah e se desleixar, não seguir com os mandamentos que implicam La ilaha illallah, a pessoa irá de voltar ao seu estado anterior. só irá de voltar ao seu estado anterior. نسأل الله العافية والسلامة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.